Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode acessar esse podcast no Spotify, Deezer e nas principais plataformas de streaming.
E não deixe de conferir nossas redes sociais, @BroadwayMeme no Instagram, @BillWayMeme no Twitter e BroadwayMeme no Facebook.
Também temos um grupo no Facebook, o Broadway Meme Forum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais, Perdido nos Musicais.
Bem-vindos a mais um episódio do Perdido nos Musicais, o podcast mais amado dentro dos nossos corações. A gente está aqui hoje para falar sobre uma coisa que a gente adora fazer nesse podcast, que é falar sobre séries musicais. A gente hoje trouxe para vocês um pouquinho sobre Schmigadoon, a nova série musical do Apple TV, que estreou na semana passada, se eu não me engano, semana passada, em 16 de junho. O serviço de streaming da Maçãzinha está na sua terceira série musical, está investindo bastante nesse meio. Ele teve primeiro Little Voice, que foi uma série incrível criada pela Sarah Bareilles, mas que a gente não tem muita notícia de renovação ou de cancelamento. A série entrou num limbo eterno, tal como Julia and the Phantoms entrou nesse limbo na Netflix. E também a gente teve a animação Central Park, que reuniu grandes nomes do teatro musical e da TV, também como Leslie Odom Jr., Katherine Hahn, Josh Gad e o Titus Burgess. E a gente também tem um episódio especial sobre Central Park aqui no podcast, caso você queira descobrir um pouco mais sobre a série. Bom, sobre Schmigadoon, a gente já vai falar um pouco sobre a série hoje, o que a gente achou sobre esses três primeiros episódios que já foram disponibilizados no serviço. E a gente quer conversar um pouco para falar o que a gente achou, ver o que vocês também acharam, ver as respostas de vocês. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Miguel Morales.
Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou empolgadíssimo para falar sobre Schmigadoon, que é essa série musical aí da Apple TV. Eu até tuitei outro dia, pega uma piada para as três únicas pessoas que viram essa série no Brasil, porque...
tá aqui,
tá todo mundo aqui. A fanbase inteira da série tá aqui, reunida. Brincadeira, porque depois eu fui descobrindo muita gente que viu a série e só não tinha tuitado, só não tinha falado nada. Mas muito obrigado pelo convite. E vamos falar bastante aí de que tem aí de referência, né? Quais são as expectativas pra série, que eu tô muito empolgado. O episódio dessa semana foi maravilhoso, acho que foi meu preferido, mas já tô me adiantando na pauta. Mas eu sou o Miguel, eu tô lá no Twitter já há bastante tempo fazendo piada, falando de séries, falando de premiação, falando de atrizes de meia-idade que eu sempre surto. E eu escrevo pro @nerd, que é um site que é parceiro do portal R7, e eu escrevo também pro Cinepop, que é um site que fala de cinema e de outras coisas também. Mas obrigado pelo convite, gente.
Arrasou. E também a gente tá aqui com os nossos maravilhosos Felipe e Jack, da nossa equipe. Felipe, tudo bem por aí? Muito frio.
Tudo ótimo. Hoje está sol aqui em Santa Catarina, entendeu? A gente deixou frio ontem à noite, entendeu? Que a gente tava com 7 graus deliciosos.
Jesus.
Mas agora já tá um pouquinho de sol. Mas quando chega um pouquinho final da tarde, já começa a voltar ali pros 7 graus, que é uma delícia. A gente tá adorando aqui, tá? Mas cheguei mais uma vez aqui nesse podcast, sempre aclamado, né? Eu sei que todo mundo me ama, e aí eu falo, vou encaixar na minha agenda pra vocês, então... mas tô aqui pra falar dessa série maravilhosa, que eu não consigo tirar Corn Pudding da minha cabeça, e esse elenco maravilhoso, então eu tô amando. Eu falei pra Manu essa semana que eu tô assistindo a série com um sorriso no rosto todos os episódios, tipo, pode estar acontecendo nada na cena, eu tô assistindo muito felizinho, assim, igual criança na frente da TV.
E você, Jack, como é que tá?
Olá, Manu, olá, mundo. Gente, estou de volta, né? Depois de um grande ato para perseguir os meus sonhos, para perseguir os meus projetos, para me aventurar por esse mundo tão mágico que temos por aí, não é mesmo? Mas aconteceu o comeback tão esperado, né? Da estrela do Nordeste, o mais esperado depois da volta do Sondheim aos palcos, aos musicais. E estou... assim, em êxtase, que Schmigadoon me ofereceu tudo o que eu precisava e não sabia. O Aaron Tveit com uma tábua de 1 metro de café da manhã, cheia de panqueca, bacon, etc e tal. Então,
let's go enjoy the ride. Aproveitando o comentário do Jack, tudo que eu queria era ser vendido pro Aaron TV por 2 dólares, sabe?
É sobre isso e tá tudo bem. Falando aqui direto do Rio de Janeiro, Manu, sempre você, a pessoa que vai guiar vocês por o mundo de Shmigadoon hoje. E, bom, se você tá um pouco perdido, assim, não sabe o que é Shmigadoon, não conhece a série, é uma série que surgiu da mente de Cinco Paul e do Ken Daurio, que escreveram os 3 primeiros filmes do Meu Malvado Favorito. E a série traz o casal Melissa e o Josh, que são interpretados pelo Cecily Strong e o Keegan-Michael Key, que, no meio de uma viagem para tentar melhorar o relacionamento deles, eles acabam descobrindo uma cidade onde todos vivem como se fosse um musical dos anos 1940, e que eles só conseguem sair dessa cidade quando encontrarem o amor verdadeiro. E dentro da cidade, né, que tem o nome de Shmigadoon, que dá o nome da série, os moradores são nomes fortes do teatro musical e do cinema musical agora também, com atores que a gente ama e já são aclamados há muito tempo, como Aaron Tveit, a Kristen Chenoweth, Dove Cameron, a Ariana DeBose e o Alan Cumming. E, bom, galera, vamos já partir direto para as cabeças para saber o que vocês acharam desses 3 primeiros episódios.
Perfeita, maravilhosa.
Vamos começar com o Miguel, né, nosso convidado, pode
Achei
falar.
Que todo mundo ia fazer um coro, ia começar a cantar aqui, eu já tava, tipo, já empolgado pra começar a fazer a minha dancinha, mas brincadeira. Cara, quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu já sabia que ia ser sucesso, assim, pra quem gosta de musical, já de imediato. Não tinha saído muita coisa, tipo, na época, quem ia ser o elenco, né, essas coisas. E eu tava só esperando, eu achei que a Apple demorou um pouquinho pra poder liberar as coisas dessa série pra gente, porque faltava 1 mês pra série estrear, não tinha nada, não tinha trailer, não tinha, a gente só tinha sinopse e 2 imagens, né? E pra quem cobre cinema, quem cobre séries, é uma coisa que, tipo, é uma coisa que a gente espera, né? Porque muito do boca a boca da série começa quando o material de divulgação é divulgado, né? E eu que cubro essa parte lá pros 2 sites que eu escrevo, tava na gente, e aí, né? E o Shmigadoon, cadê? Tipo, saía a série de tudo, de comercial de tudo, e a Apple nada, né? Tava lá deitada, tava lá esperando a maçã cair no YouTube. E eu me surpreendi maravilhosamente bem, desde o trailer só comprovou tudo que eu achei que a série seria. E o primeiro episódio, fantástico, fantástico, assim, uma das melhores coisas do ano, fato, pra quem gosta de musical e pra quem tem, acho que também gosta dos atores envolvidos. E era tudo que eu esperava, e inclusive pra quem eu vi no Twitter reclamando que a série tinha muita música, eu acho que é a questão de ser um musical, né? É, um musical, acho que é isso. Você vai assistindo esperando músicas, né? E fora que eu também acho que os 2 personagens principais, que é o Keegan-Michael Key e a Cecily Strong. Então, assim, eles são bem diferentes um dos outros, mas os 2 atores finalmente agora têm uma oportunidade de sair do backstage, digamos, e poder ser agora os protagonistas de uma série, né? De ser os protagonistas de uma produção e musical, porque os 2 são talentosíssimos, né? Ela muito mais no Saturday Night Live. Ele agora começou a fazer engrenar na carreira, né? Fazer mais filme, fazer mais série. Mas finalmente os 2 agora têm uma oportunidade de serem principais no seu próprio projeto, né? E a única coisa que eu acho que a Apple podia liberar mais episódios, porque é 30 minutos de episódio, e quando você tá empolgado, ele acaba, você fala, cadê o próximo? Tem que esperar 1 semana pra poder assistir. Mas pra mim, os 3 episódios, assim, fizeram um combo maravilhoso. O terceiro é meu favorito, por razões que a gente já citou aqui, né? Café da manhã com Aaron Tveit, quem não gostaria? Mas eu tô bem empolgado pra ser. A gente já tá na metade da temporada, por incrível que pareça, e eu tô, assim, tipo, alucinado pra saber o que vai acontecer, quem vai ficar com quem vai sair, e aí é isso. E Dove Cameron fazendo a cena dela com os melões, continua comigo para tudo. Futura Emmy nominee aí.
O que eu acho de Shmigadoon é que é justamente isso, né? É muito curta, são só 6 episódios de 30 minutos e daqui a quase no final do mês que vem já vai ter acabado a série. E pelo que eu também já li com os críticos que assistiram toda a primeira temporada, não é uma série que tem a cara de que vai ser renovada para uma segunda, porque a história mesmo se fecha muito é muito fechadinha, assim, quando termina, não tem muita cara de uma segunda temporada. E também, a gente vendo, assim, os três episódios que já saíram, não consegue muito imaginar como seria uma segunda temporada de Esmigadoon. Mas eu espero que eles consigam encontrar alguma brecha por ali, porque desses três episódios que a gente já viu até agora, são realmente muito bons, a qualidade é muito, muito boa, e a partir do momento que você aceita a premissa e cai de cabeça nesse universo, você se surpreende muito positivamente mesmo.
Eu acho que uma coisa, eu não sabia dessa informação, que não ia ter uma segunda temporada, eu já estava sonhando aqui com uma segunda temporada, estou um pouco triste agora, mas uma coisa que o Miguel falou ali, que tipo, que as pessoas reclamam que tem muita música, primeiro eu acho que não tem, eu acho que são duas ou três músicas ali por episódio, o Glee acho que tinha bem mais e era muito mais extenso, só que eu acho muito mais legal eles brincarem com essa questão de que um odeia musical e a outra é muito no mundinho dos musicais, né, toda vez que alguém vai começar uma nova música, ali o Josh sempre fala assim, tipo, ah, não, eles vão cantar de novo, eles vão dançar. Eu acho que isso é muito, tipo assim, se você não gosta de musicais, mas tá vendo a série, você acaba se identificando com ele e você acaba gostando. Depois desses três episódios, eu continuo com a mesma premissa, que eles roubaram todo o elenco e figurino e até cenário do Beto Carreiro. Eu acho que o sonho do cowboy, se um dia alguém vê, a pessoa que idealizou um sonho do cowboy, do Beto Carreiro, vê essa série, o processo vai rolar solto. E eu acho muito engraçado, porque, tipo, eu vejo isso e fico falando, gente, isso é muito Beto Carreiro. Tipo, quem assistiu um sonho do cowboy sabe que é completamente Beto Carreiro. Mas eu tô amando completamente, eu acho que um dos pontos mais fortes dessa série é o elenco, e essa brincadeira de ser, tipo, tudo tão brega, tipo, cenário, tudo tão falso, quando aparece o duende lá e fala pra eles da lenda, né, eu achei, tipo, tão brega e tão, me deixou um coração quentinho como eu não deixava desde Kimmy Schmidt, da Netflix. Eu acho que me lembra muito isso, essa pegada meio cômica, essa pegada meio, tipo, é tudo tão falso, é tudo grandioso. E eu tô adorando.
Gente, Felipe agora pego no pulo, porque antes da chamada começar, ele estava criticando Little Nas X por ser brega, e agora está enaltecendo Esmigadoon por ser igualmente brega. Mas o que você tem a dizer sobre isso, Felipe? O que você tem a dizer sobre isso?
Eu não vou me defender de coisas que eu falei fora das gravações, tá? Porque se você,
fora
não
do ar.
Se você não tem provas, então eu não posso fazer nada. Mas eu digo que a questão, não vou entrar nesse mérito, mas é que pra mim a série ser brega tá tudo bem, entendeu? Agora, os vídeos musicais totalmente feitos no 3D eu não gosto.
Bom,
um beijo.
Eu particularmente estou apaixonado pela série. Eu não parei pra perceber o que o Miguel tinha mencionado, da questão de falta de divulgação, de falta de material, mas bomba, né? Descobrimos hoje que a Apple TV está sabotando broadwaymeme.nerd para não divulgando os materiais de divulgação.
Só divulga Ted Lasso. E tá tudo bem também, divulgar Ted Lasso. Exato. Não tem problema, não tem que divulgar.
Mas assim, eu acho que isso só colaborou para a minha experiência, porque eu cheguei lá Bem na vibe dos protagonistas, sabe? Eu não sabia o que eu estava esperando. Eu cheguei lá sem saber o que chegaria. E foi a coisa mais linda possível, sabe? Como o Felipe falou, tem muito essa questão de ter um avatar, entre aspas, para qualquer tipo de espectador, né? Se você gosta de musicais, você se identifica muito com a Melissa. Se você odeia musicais, você se identifica muito com o Josh. Então tem esse equilíbrio. E é um mundo tão mágico, tão bonitinho, tão bem feito, que remete muito a tudo que um fã de musical sonha, sabe? Você enxerga muito as referências ali. Tem músicas que você pode até fazer tipo um paralelo com músicas de musicais que já existem, que você sabe quais são e tal. É tão recheado de referências que mesmo quem gosta de musical talvez não pegue todas. Tipo, eu fui descobrir ontem que as filhas do fazendeiro, todas elas têm nomes de mocinhas de musicais clássicos. Eu não sabia disso, sabe? Foi super bacana. Então dá pra ver que tem todo um cuidado especial, uma pesquisa e um amor aos musicais. Eu acho que isso é uma declaração de amor aos musicais clássicos, que se manifesta através de todos os pontos dessa série. Os figurinos lindíssimos, os cenários maravilhosos. Eu quero viver nessa cidade. E eu não sabia que a Kristen Chenoweth ficava tão bonita morena, mas ela tá lindíssima. Eu acho que ela tá o mais perfeito que ela já esteve na vida toda. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. De Damaris.
De Damaris. Não, mas o que eu acho que eu mais fiquei surpresa com o Shmigadon foi a Cecily, porque não conhecia o trabalho dela, só sabia que ela fazia Saturday Night Live, mas não tenho costume, né, de assistir Saturday Night Live. Aqui no Brasil é muito difícil você achar uma pessoa que tenha o costume de assistir recorrentemente. Mas ela tem uma voz que eu fiquei muito surpresa, porque eu não sabia que ela cantava, e eu não sabia que ela cantava tão bem. Você sabia? Alguém sabia? Alguém tipo, conhecia o trabalho da Cecily desse lado? Sim,
na realidade, eu nem conhecia a Cecily. Acho que essa foi a minha primeira experiência assistindo ela. E, tipo, ela arrasa, ela é uma atriz cômica maravilhosa. Você, tipo, esquece que... De tudo, e só vê a Melissa ali, é muito bom, ela se perde na personagem da melhor forma possível, e ela tem uma voz lindíssima, sabe? Eu gosto que ela tem, todo mundo ali tem uma voz muito bacana, mas uma coisa que eu acho que dialoga muito com o universo da série é que ela tem uma voz que podemos dizer assim, entre aspas, comum. Não é ruim, ela é muito boa, mas é tipo, é bem normal, sabe? E você se identifica, você se enxerga ali, porque tipo, um fã de musical, tipo, uma pessoa normal que chega lá e tá, tipo, só improvisando as musiquinhas, tipo, não vai sair beltando, né? Não vai sair dando aqueles vibrados. Ela tem uma voz normal e funciona super pra proposta da personagem. Muito bacana e muito bonita.
Não sei se vocês chegaram a ver, mas os vocais das músicas que ela canta no primeiro e segundo episódio foram gravados no set mesmo, não foram gravados em estúdio.
Jesus.
Dela, do Aaron TV, deixa eu só ver aqui nas outras informações. Da Dove e
também.
Do Alan, né? E da Anne Harrod. E eles gravaram num set, eu fiquei, tipo, chocadíssimo, porque eu achava realmente que era de estúdio, mas saber esse outro lado também só, tipo, dá mais crédito a esse elenco maravilhoso, né?
Eu achei ela muito parecida com a Maya Rudolph. É, eu acho que a Maya Rudolph também ia ser muito, muito boa para esse papel, mas eu fico feliz também que não foi ela, porque a gente acaba meio que saindo do lugar comum e dá oportunidade também para uma atriz que a gente tecnicamente não conhece, não é tão conhecida fora dos Estados Unidos, ter chance também de poder fazer... ter seu destaque, né? Mas eu já fiquei super imaginando a Maya Rudolph nesse papel de Melissa. E pra mim, acho que a cena que mais definiu pelo menos o começo da série é quando eles acabaram de chegar. E até acho que eu escrevi no meu texto quando eu publiquei que ela fala, o Joss fala, que ruim, né? Essas pessoas estão aqui saindo dançando. Aí ela vira e fala, mas você acredita que martelos mágicos caem do céu, né? E tipo, é uma coisa muito real, né? Tipo, como que você meio que julga as pessoas, o gosto das pessoas, né? Porque cada um acredita no que é válido pra ela, né? Pra você mesmo, né? Mas, cara, os dois primeiros acho que fazem um combo muito legal de história, né? De você entender, como a Manuela própria falou, de você embarcar na história. Eu acho que talvez quem não é fã do musical, talvez se souber um pouco da premissa, um pouco da sinopse antes, talvez consiga se adaptar um pouco melhor com a história. Mas, cara, na hora que você tá lá dentro, eles começam a dançar e cantar, e você meio que já sabe que eles estão nessa cidade mágica, mas ao mesmo tempo também o roteiro dá um espaço de tempo pra você meio que conhecendo a história, o que, que é a história, pelos olhos muito mais do personagem do Keegan, né, Michael Key, do que de outras pessoas, é meio que uma risada uma atrás da outra, que você fala, cara, eles estão mesmo nessa e eu quero muito ver o que, que vai acontecer e como vai acontecer essa busca aí pelo amor verdadeiro que eles precisam, né? Já que meio que no final do primeiro episódio, já dando um spoiler aí, eles meio que descobrem que talvez não são, né? Ou talvez não são o amor um do outro, né? O que é uma coisa muito engraçada se você for pensar, né?
Eu não sei pra vocês, mas pra mim é uma história tão genérica que, tipo, você já sabe que eles vão terminar meio que juntos, né? Mas aí eu acho que se eles não terminarem juntos, vai ser uma grande surpresa pra mim. Porque, tipo, eles descobriram um amor ali. Porque geralmente é isso que acontece, né? A gente já viu essa história várias vezes. Mas eu acho, tipo, tão fofinho porque... Tem 11 episódios que eu já começo a ficar com raiva do Josh. Eu fico, tipo, assim... acho que no terceiro episódio ele não vai dançar com ela ali no casamento do passado deles. E eu fiquei, tipo... Como assim você não foi dançar com ela? Aí depois ela esquece disso no carro e eu fico, tipo... Melissa, não esqueça, meu amor! Você merece mais! Aí, tipo... Mas, assim, é legal ver essa história, tipo, de amor, tipo, sendo recriado, assim... pra formar esse arco de, tipo, vamos tentar com outras pessoas, eu acho,
cara,
simplesmente maravilhoso.
Mas eu acho que foi uma sacada muito interessante de realmente os episódios eles navegarem o relacionamento deles. Porque a gente, a gente chega e ele já tem toda uma bagagem do relacionamento, que é justamente o que dá o ponto de partida à viagem de, assim, de curar relacionamento, de melhorar o relacionamento que eles levam e acabam chegando à cidade.
E é muito interessante a gente ter esse contexto também. A gente vê os momentos bonitinhos deles e a gente vê os momentos meio escrotinhos deles também. Que aí você começa a sentir a ligação com aqueles personagens de verdade. Você entende o passado deles, entende as motivações deles. E eu fiquei muito chocado com a Melissa. Lá vou eu falar da Melissa de novo. Mas é porque eu fiquei muito chocado que tudo que eu falava, até o que o Miguel comentou também, a Melissa falava logo depois. Eu pausava, comentava lá no WhatsApp, e aí dava play de volta, a Melissa tava falando igual. O Josh tava lá reclamando. Ah, não, odeio isso, gente. Não tem condições, não tem realismo em a pessoa começar a dançar e cantar do nada. Aí eu disse, ah, mas você acredita em, sei lá, aliens sendo enviados de um planeta destruído pra virar uma figura messiânica no planeta Terra, né? Aí a próxima fala da Melissa, falando de filme de herói. Aí eu falo, gente, e Smigadoon, que em 15 minutos provavelmente teve mais representatividade asiática e negra que Bridgerton em uma temporada inteira. Aí logo depois que eu falei isso, a Melissa fala, gente, colorblind casting, amei. Então dialoguei muito com ela, muito bom.
Melissa era a heroína que a gente queria e não sabia e que agora a gente tem, né? Então basicamente é isso.
É o que eu gosto muito da personagem e da proposta da série mesmo, porque eles estão dentro do universo dos anos 40, então tudo é muito antiquado e tudo muito conservador, né? Então a Melissa não embarca e cai naquele mundo, ela ainda fica fiel aos... Como é que é o nome? As coisas que ela acredita do nosso mundo aqui de anos 2020, 2021, porque as coisas realmente progrediram muito. Então eu acho que isso dá essa quebra no universo de 1940, que é tudo bonitinho, as mulheres têm que ser submissas aos homens, né? Principalmente naquela música do Corn Pudding, que, eu tenho a receita do pudim de milho, mas para você saber, você vai ter que casar comigo. E eu acho que isso dá o contraponto justamente para fazer a parte ficar um pouco mais engraçada, porque a gente vê hoje aquelas cenas e a gente fica, não, peraí, né, mas vamos com calma, porque não é assim. E a Melissa justamente traz essa parte que é quase como se o telespectador estivesse ali dentro mesmo da série falando as coisas que a gente está pensando aqui fora.
Você falou disso, e eu lembrei que eu tava muito com isso na cabeça dela no último episódio agora, que o menino sempre ele sai correndo pra anunciar alguma coisa, e ela fala assim, mas afinal esse menino pode entrar em todos os lugares assim, do nada? E eu, naquela hora eu parei a série e me matei de dar risada, porque é muito engraçado como ela faz essas quebras assim, né, tipo, acho que teve um tiro lá e ele fala assim, não, as balas são de verdade, então eles ainda tentam descobrir o que é de verdade, o que é de mentira, mas quando a Melissa faz essa sacada de tipo assim, a gente tá nesse mundo mágico, mas isso aqui não pode ser tão real, né? Eu adoro essa parte dela e eu acho muito engraçado.
É muito interessante como, puxando até o gancho do que a Manuela falou e até o que o Felipe também já chegou a comentar antes da gente gravar, eu acho muito interessante como eles usam essa dissonância de valores, né? Pra fazer o humor, pra fazer a comédia, que, por exemplo, em questões culturais, em questões linguísticas também, que temos uma cena com o prefeito em que ele canta toda uma ballad, né, sobre como o amor é lindo, sobre como um homem musculoso e lindíssimo vai chegar pra resgatá-la da sua tristeza. E aí a Melissa pergunta, prefeito, você é gay? E gay é o quê? Significava feliz, né, alegre, povo animado, né, nos anos passados, né, no século passado. E aí ele diz, eu tento ser.
E pra mim foi genial.
No terceiro episódio... desculpa, pode ir.
Não, eu só ia falar, complementando o que o Jackson falou, porque é engraçado, o nome do prefeito é Man Love. Então, tipo, a piada já tá, tipo, já na
pronto.
Cara e só no... Veio pronto e foi maravilhoso. Mas o que eu ia comentar antes de você falar é que eu gosto da personagem da Melissa, que ela faz essas quebradas mesmo de que vocês estavam falando. E eu acho interessante porque Por exemplo, ela foi oferecida a posição de enfermeira. E ela fala, ah, mas eu sou médica, como que eu vou me rebaixar? Rebaixar não, né? Como que eu vou ser enfermeira? E sobre essa luta, né, das mulheres, eu aqui militando e nem sou mulher, mas tô aqui apoiando as minas, né? E eu acho que isso é muito legal, porque eles, além de fazer uma homenagem, eles também fazem uma visão, né, de tudo que era errado nas épocas desses musicais, de representatividade, de história... E até mesmo de outras coisas que aconteciam e que eram umas histórias muito fáceis, né? Até mesmo na cena que ela tá lá com o malandro da cidade. Tipo, é uma coisa muito engraçada de você, tipo, ver as coisas, de saber as coisas. A gente, como espectador, sabe das coisas, mas eles lá é muito difícil, né? Então, eu acho que a série tem essa também, essa, vou dizer, genialidade de poder ir atrás, de poder cutucar sem papas na língua, todos os musicais, né? E a parte que eles falam, uma parte que eu amei, que também inclusive tá no trailer, que ela fala, ah, ninguém é morto nos musicais. E aí ela começa a fazer uma lista de todo mundo que morre, de todos os musicais as pessoas morrem. E aí, tipo, foi uma das cenas, assim, que, meu, me vendeu completamente pra série, porque realmente as pessoas morrem em musicais, só não tão...
E morrem muitos musicais. A grande maioria tem pelo menos uma morte, importante ou não.
Achei até engraçado, porque quando ela faz essa cena, acho que foi no terceiro episódio agora, né? Aí eu fiquei pensando, tipo, que a maioria dos musicais que eu assisti por último, alguém sempre morre. E aí eu fiquei, tipo, ela falou vários ali, e todos que eu assisti, alguém morre no final. Então é muito engraçado. E voltando no assunto do prefeito, a música da Anna Harder, que ela canta agora no terceiro episódio, que ela tá na casa, acho que o nome da música é He's a Cree One. Nossa, eu nunca ri tanto. Aí depois ia focando nas coisas da casa, que tem tipo uma estátua de dois homens se pegando assim na mesa, o quadro dele, e aí a Anna fala, oh, honey. Sério. Eu ri pra caramba. E outra coisa que eu adoro nessa série é quando eles acertam alguma coisa, atiram. Eles falam, sorry, Pete! E o Pete sempre é acertado em algum Pete momento do episódio. Gente.
Mas só queria, antes de passar por esse ponto, dizer que eu amo a Anne, que é a que interpreta a esposa do prefeito. A música dela já se tornou uma das minhas favoritas. Já é uma das melhores da série pra mim. Muito bonitinha, muito engraçadinha. E icônica, essa intérprete, icônica. Pra quem não conhece, ela é a japonesa original do Avenida Q. Eu sinto que eu preciso espalhar essa informação pra que todos apreciem ela em todo o seu contexto.
O finalzinho da música também é muito bom, né? Quando a Melissa pergunta pra ele, pra ela, por que você não ajuda ele a sair dessa casa? Aí ela fala, não, se ele quiser, ele tem que sair sozinho, ele tem que, tipo, se aceitar. E eu fiquei, tipo, ah, que amorzinho. E pra mim, por enquanto, lindíssima, perfeita.
Qual foi o episódio favorito de vocês até agora? Tá, tem três, mas já tá praticando um favorito.
Eu gostei muito do terceiro, ainda mais porque toda a resolução de que a gente... De deles indo atrás de novas pessoas. Eu tô louco do spoiler hoje. Deles indo atrás de novas pessoas. E eu acho que o final abre muito um gancho pra próxima etapa da temporada, né? Que a gente conhece mais personagens, novos personagens, né? Que a gente já conhecia, na verdade, no musical de abertura. Mas a gente agora descobre outros personagens e como eles vão dar as caras. E essa música que o Felipe falou, da Mulher do Prefeito, é incrível. Eu senti que a legenda talvez não tenha dado acertado muito no subtexto da música. Mas eu acho que se você sabe um pouco de inglês, ou se você tá ligado na cena e no que ela representa, acho que você consegue entender bem todas as nuances das frases. Mas pra mim o terceiro episódio é maravilhoso, e eu adoro quando o personagem do Josh fica falando de quantos anos a personagem da Dove Cameron tem, que a gente não sabe até hoje, que a menina, ela faz umas piadas completamente absurdas, e aí ela tem uma cara de, sei lá, 16, sei lá, 20 anos, e a gente fica, mas será que você tem isso mesmo, garota? Né? Mas o terceiro, pra mim, é o melhor episódio dos três, assim, tipo, disparado.
Pra mim, seria o segundo episódio. Eu acho que ele é muito divertidinho. Ele tem muito desse humor de diferença de época, que eu gosto bastante. Tem esse momento de introspecção, a Melissa se empodera. Temos um momento lindíssimo entre ela e o Danny, o malandrinho da cidade, sabe? Que eu sou apaixonado naquela música, Enjoy the Ride. É muito boa, A dinâmica entre os dois é muito bacana, eles têm muita química também. E, enfim, foi um dos mais divertidos pra mim. Eu acho que assim, colocou o exemplo de como será o resto da temporada, de deu aquela abertura.
Você iria numa viagem de cisne com o... Com
opa,
o
agora, não precisava nem ser cisne, galinha, tá qualquer coisa.
Bora então, $2.
Vocês jogariam a sua mãe debaixo de um ônibus por uma saidinha com Aaron Tveit?
Sim!
Asterisco, asterisco, asterisco. Manu, qual pra você qual é o melhor episódio agora?
Pra mim é o segundo episódio, justamente pela cena do... Ai, da coisinha do piquenique, do leilão das cestas de piquenique. Porque quando a Melissa chega, já doida de ponche, ela bebeu o ponche praticamente todo, o ponche dos homens, que é o ponche com álcool. E aí ela chega lá, ela começa a falar, e o Danny compra ela, né, por $2, e ela chega, make it rain, Danny Bailey. Pra mim, eu me mijei de rir nessa cena, foi muito, muito boa. E também o episódio tem as minhas músicas favoritas, que... Com certeza, Enjoy the Ride e a do prefeito, que são muito, muito boas.
Pra mim, eu vou ser diferente de vocês, eu vou no piloto. Pra mim, o piloto me conquistou completamente. Desde a questão ali, quando eles estão... começa a história deles, quando eles estão na floresta. E ela fala, você perdeu a minha pedra? E aí ele fala assim... Não era... era só uma pedra. Ela fala, não, mas é uma metáfora do meu coração. E aí, tipo, eles estão na chuva. Eles fazem aquela travessia. A música que eles fazem da abertura da cidade ali, que é apresentando todo mundo, Beto Carreiro. E aí, eu adoro, assim, completamente tudo assim. Até quando eles vão pro hotel, eles ficam em quartos separados. O primeiro episódio me conquistou muito, assim. Eu acho que se o primeiro episódio não tivesse sido tão bom, eu teria visto o segundo, mas com um pouquinho mais, com um pezinho atrás. Mas o primeiro é, tipo, muito certeiro. É tipo assim, nossa, foi muito bom. Acho que todas as músicas... Eu acho que era o primeiro, inclusive, que tem Corn Pudding. E, pra mim, essa é a música do século, entendeu? Grammy, se aguardem, que essa aqui vai entrar. Então,
Song of the Year.
Isso.
Vai barrar a Driver's
Mas,
License.
Gente, e é sobre isso. Gostaria de pedir uma licença para dar uma quebrada no tabu. Né? Para servir o tabu bem quebrado. Porque é o seguinte. Apesar de eu gostar bastante dos protagonistas... O Keegan dá uma performance muito boa como o Josh, eu acho muito bacana a versatilidade, né, que ele acabou de interpretar um cara que era apaixonado na Broadway em The Prom, e agora ele tá interpretando o cara que odeia musical, então é sobre isso, né. E a Cecily também, ela tem uma performance muito strong. Não? Ok. E...
Não foi boa, mas tudo bem. A gente vai rir pela amizade. Ela é muito boa, Jack.
Ela é muito boa, ela é muito... Arrasa na comicidade e tal. Os dois têm uma química muito palpável. Mas eu gostaria que essa história fosse mais gay do que é. Porque pra mim, uma premissa assim seria super bacana pra ter um casal LGBT no foco. Eu adoraria, sabe? Seria muito interessante. Até tratando também da diferença de época, tipo, chegasse lá dois carinha, dois boy, dois namorado, e eles tinham que lidar com essa diferença de época, que tipo, também nos anos 40, nos anos 50, os musicais tinham meio que um subtexto extremamente gay, até porque, tipo, 90% dos compositores eram gays, e disfarçando ali nas composições. Seria muito interessante, ou então duas mulheres, dois namorados e tal, seria muito bacana, mas... É sobre isso, né? Eu gostaria que fosse mais gay, porque teatro musical que é gay. Mas já temos também os gays representados no prefeito, e eu não posso ter sido a única pessoa que notou quando o Josh estava comentando sobre a Emma Tate, eu acho, a personagem da Adriana DeBose, que ele tava falando, tem que ser ela o amor verdadeiro. E aí corta a cena pra ela secando a Melissa, assim, na rua. Lindíssimo, lindíssimo. Amo.
É pra isso, né? O ano da Adriana DeBose é esse, né? Tipo, maravilhosa. Aí em três projetos musicais. Um a gente não viu ainda, vai ver no final do ano. Mas vamos lá, é isso, né? Se tivesse plot twist aí, foi cravado aqui no podcast do Broadway mesmo.
Você ouviu primeiro no Perdido nos Musicais. Aí, ó, Jack, tá aí, então, arroba AppTV, tá aí a proposta pra segunda temporada, né? Fazer a mesma coisa com um casal gay. Então, eu acho que é esse o momento, entendeu? Um casal gay que tá perdendo o amor, aí vai pra cidade. Pode ser as mesmas pessoas, tudo certinho. Só trocar o casal e eu assistiria de bom grado.
A Kristen Chenoweth vai botar na fogueira. Vai abrir uma fogueira no meio da pracinha e vai botar os dois na fogueira. Pelo amor de Deus, a Damaris de Schmigadoon.
Mães contra o futuro.
Cara, essas sacadas são muito boas.
É, eu não sei se... Eu não lembro da Jane Kraskowitz. Krakowski,
eu acho.
Krakowski. Não lembro o nome dela agora. O...
A Jane. A Jaqueline.
A Jane, né, de Terry Rock. A Jaqueline. Eu não lembro dela aparecer por enquanto. É,
ela ainda vai,
né?
Se eu não me engano, ela aparece... Ela tem alguma relação com o médico, que é o do Jaime Camille, que ele tá pra aparecer agora nesses episódios 4 e 5. Mas pelo que falaram também, ela só aparece em um episódiozinho sim e ponto. É uma pontinha na série.
E o Jaime Camille, né, gente? Buzina de caminhão, né? Tampa caindo, buzina, tudo, porque... Esse homem apareceu 2 segundos nesse episódio, eu tirei um print pra Manu e mandei. Eu falei, gente, que isso?
Oi, né?
Não tinha estrutura. Gente, desde Gender Virgin, ele já era incrível, né? Tipo, ele já era aquele dadzão ali. Mas assim, com todo o respeito, que tinha mais gente no elenco, então não tinha olhos pra ele. Mas agora, meu filho, vamos lá no Cisinho do Amor, dar uma voltinha por $2. Eu vou. Me chama que eu vou.
Tô indo, né? Fazer a consulta.
Tô indo.
Fazer a consulta com ele.
Vai brincar de médico com médico. Mas, assim... Acho que a gente falou muito sobre isso, né? Que o grande forte de Schmigadoon são justamente os números musicais. E como em todo musical clássico, principalmente do cinema, esses clássicos da era de ouro, dos musicais em Hollywood, eles sempre têm números musicais grandiosos e cheios de gente. E eles não têm medo de botar grandes coreografias e muita gente em cena e ocupando todo o espaço da tela, que é uma coisa que justamente os novos musicais têm diminuído, né, bastante. Tem sido sempre... Os novos filmes musicais parece que têm medo de fazer grandes números musicais, porque as pessoas hoje em dia reclamam bastante, foi o que a gente comentou até no começo, né? Ah, mas não é real, as pessoas não saem cantando e dançando assim no meio da rua. Então tem musicais mais recentes que não fazem esses grandes números, mas eu amo esses grandes números. É justamente uma das coisas que me fez gostar tanto de In The Heights, que tem um zilhão de grandes números de dança e de música, e é simplesmente perfeito. E todas as canções que foram compostas justamente pelo Syncopol, todas elas da série inteira, elas ficam disponíveis nos serviços de streaming assim que o episódio sai. E eu quero saber, qual a favorita de vocês? O Felipe já falou de Corn Pudding, mas não sei se Corn Pudding se sobressai como a maior de todas,
é,
ou se tem alguma
todas
que prefere mais.
É a maior de todas, a opinião de vocês não conta. Essa música é a maior e não vai ter nenhuma que vai superar ela.
Eu voto também no Corn Pudding, porque pra mim é um dos momentos mais, assim, interessantes da série. E o texto também dela é muito bom. Então eu também voto aí com os relatores.
E não, e só falando, fazendo mais, puxando um pouco mais de saco, eu adoro que eles estão cantando e dançando, e a Dove Cameron tá lá no fundinho dançando juntinho, assim, na mesa, e cantando junto. Pra mim, é, tipo, tão fofinho ela fazendo ali aquela parte. Tipo, ela pergunta, vocês não sabem o que é? E eles começam a cantar, e tipo... e ela continua ali do lado da panela, com o braço, panela pegando fogo, e ela com o bracinho pendurado ali.
E o melhor no final, tipo, quando eles perguntam de novo sobre o Corn Pudding, e eles começam a música de novo.
Não, pra mim é a do prefeito lá, naquele cenário falso de produção escolar de Into the Woods. Acho maravilhoso. E a melhor parte pra mim é quando ele termina, o prefeito termina de cantar a música, e aí ele vai cantar de novo e ela, uma reprise, ok, tudo bom. Porque é exatamente assim que a gente se sente no teatro também, que quando a gente toca uma música, depois a gente começa a escutar a mesma melodia, a gente fica, uma reprise, tá bom, pode cantar. E pra mim foi perfeita, é a minha favorita. Jack, não falou, ou concordou com qual?
Não,
Corn Pudding.
Os meus
fiquei na
votos
dúvida.
Estão muito divididos, porque... Eu acho que... Eu gostei muito de Enjoy the Ride. Eu acho que, tipo... me levou nessa viagem, né? Foi super, super top. Mas eu vou ter que ficar entre o casal Man Love. Porque os dois, o prefeito e a esposa dele, tem músicas muito perfeitas, eu não consigo escolher. Eu não sei porque eu não lembro o nome de nenhum dos dois, mas prefeito e esposa do prefeito, é isso. As músicas são as melhores músicas.
Tem alguma coisa que chamou muita atenção de vocês na série, tipo assim, que foi, vocês acharam, tipo, incrivelmente genial, ou que foi uma sacada muito boa, tipo, na série em geral, assim?
É, eu concordo com a Manuela quando ela fala dos cenários, porque a gente vê que os cenários são falsos, mas eles não são falsos porque eles são, o CGI da série é ruim, o CGI é os efeitos especiais. Eles são falsos porque eles estão remetendo cenários de um musical mesmo. E pra mim essa é uma das sacadas mais, assim, engraçadas e geniais da série que eles tiveram, de você tá mesmo ver, como se você estivesse vendo uma produção um pouco não tão bem, tipo de escola, ou até mesmo de, sei lá, não tão bom, não com um budget, um orçamento muito, muito bom, muito grande, mas você entende por que disso acontece, né? E pra mim, assim, eu adorei essa ideia, essa sacada que eles tiveram com os cenários. E de conseguir chamar tanta gente boa, né? De Hollywood, das séries musicais, dos próprios musicais, de pessoas que faziam os musicais da Broadway, né? Tiveram sucesso nisso. Acho que são essas duas coisas que me chamou muita atenção. Então, curioso aí pra saber de vocês.
É por isso que a Apple TV não conseguiu renovar a Little Voice, que ela gastou todo o dinheiro pagando o cachê dessa galera, porque eu imagino a folha de pagamento no final do mês, quando finalizou a produção, quão alto deveria ter sido esse negócio. Deus do céu.
Mas
fala,
pelo
gente.
Menos a Sarah Barrows não está desempregada, porque Girls 5 Eva, na Peacock da NBC, né, segue firme e forte.
Sim, gente, mas pra mim essa série da Sarah é lavagem de dinheiro pura. Para, né? Eu assisti dois episódios e falei, gente, então, se renovaram. Eu falei pra Manu assim, eu falei que ela usou como moeda de troca, que ela vai vender o prosciutto de Waitress por causa dessa renovação. Porque não é possível que alguém tenha gostado daquela série de verdade no coração assim, sabe?
É pra vender iPhone.
Ai, cara, o Peacock faz umas coisas, ele não pega Zoe Playlist pra renovar Girls 5 Ever. Eu nunca vou superar esse cancelamento, e eu falo isso em quase todo episódio, hashtag save Zoe's Playlist.
Pra mim, uma grande sacada da série é essa questão de saber que os dois personagens que estão entrando na cidade não são do meio musical, e quando eles começam a cantar, eles pegam naturalmente, aí eles falam, ah, tá acontecendo, não, as palavras estão vindo na minha cabeça. Eu achei isso muito bom, e além também do cenário, né, mas pra mim eu acho muito legal que o cenário, por mais que ele seja, tipo, totalmente falso, assim, igual a gente vê que é falso mesmo, sempre tem uma coisinha, tipo, as folhas estão balançando de uma forma muito sincronizada, ou, tipo, o riozinho lá tá acontecendo de um jeito que, tipo, é uma repetição, e pra mim, é sério, isso tá sendo incrível na série. E faz tempo, acho que como eu disse no começo do episódio, faz muito tempo que uma série musical não me pegava tão felizinho, assim, tipo, de assistir a série com um sorriso no rosto. Tipo, eu assisto Central Park ainda, também da Apple TV, e eu falei pra Manu, e até achei bom agora que vocês falaram no começo do episódio, que não tem uma pretensão de uma segunda temporada de Shimigunum, porque Central Park aconteceu isso, né, a primeira temporada tem um arco tão... uma linha de história ali pra acontecer, e aí, nessa segunda temporada, até comentei, que parece que, tipo, eles não têm, sabe, pra onde ir, aí fica fazendo episódios soltos, e eu acho isso muito bom, tipo, de ter um começo, meio e fim na série, e não fica aquele se arrastando, e quando você vê, você tá na quarta temporada da série, falando, por que renovaram de novo, sabe? Oi, Netflix, direto. Então, eu acho que as coisas que estão acertando na série, estão acertando demais, e eu não tenho uma coisa pra reclamar de Shimigadum, além de ser que eu queria mais episódios e queria episódios mais longos também pra poder assistir, tipo assim, o dia inteiro.
Ah, posso falar?
Eu acho que... Pode falar.
O sentido
eu senti aqui.
Mas então, a ambientação da série, como vocês comentaram, pra mim é genial. Se estende além dos cenários, que tem muito essa vibe mesmo de montagem regional, que eles pintam umas árvores numa madeira e botam atrás. Exato.
O Haskell Musical, né?
Tem isso, tem os figurinos que são lindíssimos e que são usados pra contar a história também, no sentido de que você entende qual personagem tem qual arquétipo dos musicais, e você vê como é gritante a diferença entre os protagonistas e o povo da cidade, porque as roupas dos protagonistas são as coisas mais básicas possível. Então, tipo, meio qualquer coisa, né? É, liquidação da Renner. Aí dá pra ver muito que eles vieram de fora. E tudo isso, toda essa construção cria um ambiente que, por mais fantasioso que seja, é muito crível. E como o Felipe falou, resgata muito essa alegria, essa felicidade de musicais que... Eu vou ser sincero, eu acho que, tipo, musical, sim, a gente tem que levar musical a sério, mas eu acho que tem musical hoje em dia que ele se leva muito a sério, porque ele quer provar que, tipo, não, musical pode ser realista, pode ter isso e aquilo, e, se não me engano, não tá preocupado com isso, ele tá preocupado em trazer a alegria do musical, a magia do musical, e isso é genial pra mim e dialoga muito comigo, e é por isso que me conquistou.
É, pra mim, a parte que... se destaca depois desse elenco estrelado é o ensemble, né? O elenco de apoio.
Nossa, verdade.
Que, meu Deus, quanta gente talentosa. E eles funcionam muito bem como os moradores que estão ali de passagem. Do nada vão todos cantar juntos e dançar juntos, muito bem coreografados, que treinaram por um ano aquela mesma coreografia difícil. E foi um acerto muito grande, porque eu achei que não fosse funcionar, porque já tem esse elenco grande com vários nomes, né? Mas eles souberam dividir bem o protagonismo desses outros personagens que não são Josh e a Melissa por episódios. E o ensemble tá bem ali constante em todos e sempre trazendo uma música solo deles que mostra toda a capacidade vocal e de coreografia e que realmente me ganhou muito. Porque eu já falei... Quem me conhece sabe, eu amo grandes números de dança, eu amo grandes números espalhafatosos de musicais. Então, assim, eles começam a dançar todo mundo juntos ao mesmo tempo, todos sincronizados, e eu já acho que é a melhor parte do episódio.
Eu acho que um dos meus números favoritos é, em questão de ensemble, em questão de como eles aplicam isso e tal, é Lover's Pet, que é muito engraçado, e, tipo, toda a linguagem corporal colabora muito, e os absurdos que eles estão falando colaboram muito pra criar esse choque meio cômico, né? Mas eu acho que, tipo, o que mais veio na minha cabeça agora é quando, do nada, no terceiro episódio, na música da ponte, uma mulher chega no meio das meninas, começa a cantar uma ópera, começa a lançar um falsete lá no meio do ensemble, e foi perfeito pra mim.
Falando do elenco de apoio, não sei se todo mundo assistiu Loki, né, da primeira temporada, mas o que vocês acham dessa cidade? Vocês acham que eles todos são pessoas que ficaram presas lá porque elas não encontraram amor e aí meio que a cidade meio que, tipo, pegou a memória delas e apagou? Ou vocês acham que é só, tipo, uma viagem na maionese na cabeça dos dois e que eles vão precisar, tipo, sei lá, sair? Quando eles saírem da cidade, se eles saírem também, eles vão ficar acordar no final, no último episódio, e vão achar que foi tudo uma imaginação. Eu tô com essas duas ideias na cabeça, assim, eu não sei o que vocês acham.
Eu vi uma teoria de conspiração, não sei também até que lugar ou da onde a pessoa tirou essa informação, eu só ali fiquei pensando, tentando entender. Alguém disse que a personagem da Kristen é uma bruxa que amaldiçoou uma cidade e prendeu todo mundo lá.
Foi a Elphaba e mais ninguém.
A Elphaba. E aí eu vi isso. Aí eu vi isso e fiquei, será? Eu também ainda não parei pra pensar nisso, tipo, como que essa cidade se formou. E aí, agora que tu falou, Miguel, eu fiquei pensando que eu acho que... Atenção, isso pode ser um spoiler pra você que tá ouvindo. Eu acho que alguma coisa muito importante do final vai ser ver se eles se apaixonarem por alguém ali de dentro, se essa pessoa pode sair.
Sim.
Ou se eles vão querer ficar. Eu não tinha pensado nisso ainda. E agora eu pensei, eu fiquei tipo, será que se a Melissa ou o Josh gostar de alguém e a pessoa não pode sair, será que eles vão fazer aquela escolha, né? E agora eu fiquei pensando também que eu não tinha me ligado com disso. Um grande abraço.
Talvez fique isso...
Aquele meme da Mônica. Ahá, é aí que veio o plot twist.
Talvez esse seja o gancho pra segunda temporada, né? De como a gente vai descobrir o que a cidade... Porque assim, eu acho que a cidade também pode não ter nenhum significado. Acho que também pode ser uma coisa fácil pros roteiristas também não dar nenhum significado pra cidade. Ela só existe por existir. Mas eu acho que seria muito interessante se pra uma segunda temporada, ou se existir, ter um porquê da cidade existir, né? Mas isso que você falou também me deu uma luz aqui. Acho que talvez esse seja o grande gancho da segunda, se uma segunda temporada existir, né? Eles talvez precisarem, né, sei lá, defender essa bruxa, ou até mesmo ver que... Ou os dois meio que Tipo aquela coisa de The Good Place, né? Tipo, na temporada 4. Ah, eles foram pra Terra, o que vai acontecer com eles na Terra, sabe? Tipo, talvez dê pra contar a história, uma mesma história, de um jeito diferente, né? Sei lá, todos esses personagens na cidade, né? Aí seria uma coisa mais meio WandaVision, né? Que o Jackson falou, tipo, né? Talvez seja a própria Wanda. Não sei, eu tô com a possibilidade do que for acontecer no último episódio. Eu acho que dá pra fazer uma segunda temporada. Obviamente, talvez não dê pra repetir a mesma fórmula dessa primeira, mas se for uma ideia criativa e que não ofenda a nossa inteligência, por mais que, né, os musicais também estão aí para isso, eu acho que pode ser sim uma coisa legal. Só levantei a bola porque eu tô super curioso, uma das perguntas que eu quero que respondam é essa, mas também se responder...
Eu acho que a gente pode pegar como um veículo para responder essa pergunta, para sanar as nossas dúvidas no momento, talvez, né? Justamente o que inspirou Shmigadoon, que eu acredito que... na verdade, já posso puxar esse gancho, né, Manu? Eu acho que a gente pode puxar como um veículo pra sanar essas dúvidas a inspiração de Shmigadoon, que é basicamente um musical dos anos 40 da Broadway, que depois se tornou um filme, né? Que se chama Brigadoon, que basicamente fala sobre dois turistas americanos que encontram a cidade homônima, uma cidade misteriosa assim na Escócia, que aparece a cada 100 anos. E aí o protagonista faz o quê? Vai e se apaixona por uma menina lá da cidade mágica. E aí ele fica nessa dúvida. Será que eu vou embora? Será que eu fico? Será que eu levo ela pra fora? Será que eu compro um ônibus? Ou eu pego uma goiaba? Esse tipo de coisa, sabe? E aí...
Meu Deus. Chega, você responde que eu acho que acabou pra mim.
Nesse contexto, eu não acho que eles vão repetir o dilema, entre aspas, do filme original. Mas eu acho que eles podem ter esse contexto de que, tipo, não tem por que a cidade tá ali, ela só tá. Sabe? Ela tá ali e é isso, acabou, mágica. Mas uma teoria que eu achei muito interessante, que eu li, é que talvez o amor verdadeiro que eles têm que encontrar não seja pra eles. Talvez seja para os cidadãos. Ou cidadãos, para o povo de Shmigadoon. Porque todo mundo ali tá infeliz, né? Porque temos o prefeito que tá no armário, temos a esposa do prefeito que não sabe dialogar muito bem com o esposo, que acha que ele tá se escondendo. Temos o reverendo que odeia estar casado. E temos a esposa do reverendo, a Mildred, a Kristen Chenoweth, morena, que só pisa no menino. Então, eu acho que uma parte do drama dessa temporada pode ser de eles encontrarem a felicidade para o povoado de Shmigadoon.
E eu acho também que, pelo que eu pesquei, assim, de algumas conversas, eu acho que a série pode ser que no final ela venha falar de que a Melissa deu pra perceber que ela tem uma ideia do amor perfeito, né? Justamente por ser muito fã de musical, ela tem a ideia desse amor idealizado que tem que acontecer de uma maneira assim, grandiosa. E tem até uma cena em um dos dois primeiros episódios que o Josh fala pra ela: mas não precisa ser perfeito, só precisa ser bom. Tá bom pra você? Aí ela fica: ah, não sei, mas tem que ser perfeito. Então eu acho que talvez no final eles possam também cair pra esse lado de que o amor não precisa ser perfeito, o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, esses amores de filme, de cinema que a gente vê. Precisa só ser bom pra você e bom pra pessoa que tá com você, e vocês se entenderem dentro disso. Então eu acho que, caso no final da temporada eles venham a ficar juntos, como normalmente é o que a gente espera, né, de um roteiro mais clichê assim, pode ser que eles caiam pra essa pegada de eles entenderem que, mesmo com as diferenças, mesmo com os defeitos, aquele amor deles tá bom pra eles, né, é saudável pra eles, eles gostam de estar ali dentro.
Nossa, isso que a Manu falou me pegou de um jeito agora, que até reflexivo agora. Me emocionado.
Tá vendo, gente? Tá cheio de lágrimas. A gente vem ouvir o podcast pra sorrir e sai chorando. Eu sobre isso.
Nunca viverei um amor.
Nunca viverei um amor.
Momento Nazaré confusa, né? Pensando na vida aqui, né? Cadê os...
Nossa, super. A Manu falou, ela continuou falando, e eu falei: ela tá falando da série, ela tá mandando uma indireta. Como será que ela tá pensando?
Não, estou falando da série, mas caso aplique a sua vida, ó, é um ensinamento que a série tira. É quando a ficção se mistura com a realidade, entendeu? E eu acho que... Mas é isso, eu não tenho a menor ideia pra onde essa série vai. Eu só quero continuar vendo ela, vendo os números musicais, rindo. Vendo mais do Jaime Camille, que aí vai aparecer bastante agora, graças a Deus. Vou trocar o meu boy favorito da série, do Aaron Tveit, pro Jaime. E é sobre isso. E aí vamos continuar até o final, ver qual vai ser a doideira que vai sair. Porque eu não tenho a menor ideia pra onde essa série vai.
E uma coisa
final.
Bacana é que a Apple não solta, tipo, teaserzinhos, né? Tipo, você só vai pro episódio, que eu acho isso muito legal também, porque você vai pro episódio sem saber nada do que vai acontecer, né? Diferente de outras emissoras e até mesmo outros serviços que durante a semana você é meio bombardeado de diversas cenas que você meio que, no final, você perde um pouco da...
Soltam o teaser e você já viu o episódio inteiro já, não precisa nem assistir.
Mas empolgadíssimo pro próximo já.
Que sexta-feira chegue logo. E a gente possa assistir logo e... Ai, eu espero que tenha um solo do Jaime, que eu tô doida pra ver esse homem cantar de novo. Eu via ele em Jane, mas ele não tinha um papel muito musical em Jane. Eu tô doida pra ouvir esse homem cantar de novo, que a voz dele é maravilhosa.
Eu só queria fazer aproveitando o gancho que o Miguel falou ali, sobre a divulgação da série. Isso é normal pra todas as séries da Apple TV ou estão fazendo só pra Shin Megadon? Tipo, de não lançar teaser, não lançar uma prévia do outro episódio.
Eu acho que todas elas não têm. Eu sei que eles meio que no dia, na quinta-feira, na quarta-feira, eles começam a lembrar as pessoas que a série vai estrear um novo episódio. Mas são mais, pelo menos, physical tem sido assim. E até mesmo Liz Story, que são duas séries que passaram agora em julho. Eles só ficaram lembrando as pessoas. Ah, sexta-feira que vem, sexta-feira agora tem episódio novo.
E só avisam que existe. É que nem a Suzana Vieira no Faustão, mais notícias. Só isso.
Porque é complicado, porque eles mandam todos os episódios pra imprensa. Então, meio pra imprensa americana, né? Porque aqui o relacionamento é de zero a inexistente, né? É tipo o relacionamento do prefeito com a mulher, né? Ele existe no papel, só. E aí, meio que é isso. Você acaba, tipo, se você não se auto-lembra... Você acaba não que meio que lembrando de que o episódio tá aí, né? Ainda mais que são vários episódios, são várias séries que estreiam na sexta agora, né? Mas é isso que o Felipe falou, a gente meio que tá lá. Você lembra que ele existe porque se você for querer acompanhar, né? Se você tiver um dispositivo da Apple que ele fica te lembrando toda sexta-feira que tem episódio novo.
Eu acho que a Apple só quem... A série que ela tem mais feito isso agora é com Ted Lasso, que é a nova galinha dos ovos de ouro da Apple, que pra esse primeiro episódio, que saiu na última sexta, dia 23, bombardeou em várias emissoras americanas, estavam saindo teasers, e eu vi os teasers achando que não ia ter nada demais, mas foi praticamente o episódio inteiro. Foram poucas cenas novas, mas não é normal, realmente não é normal. Porque não sei se eles vão fazer para os outros episódios de Ted Lasso, até porque faz parte da campanha da série pro Emmy, porque tá aí candidata a levar praticamente tudo de comédia. Mas não é normal. A Apple tem realmente essa defasagem, né? Quando a gente fala de divulgação, assim, das séries. E dos filmes também. Aquele Cherry do Tom Holland também não teve muita força de divulgação, não.
Nossa, eu ia falar que a única divulgação que teve foi o Tom Holland batendo uma que quebrou a internet. Mas fora isso, nada.
Achei que você ia falar da cena da parte de trás dele, que aparece, não sei se vocês viram o filme. Mas
eles confiaram no corpo do Tom Holland. Eles confiaram no corpo do Tom Holland.
Mas agora eu vou ver.
Não precisaram fazer divulgação.
Eu só ia falar, na verdade, a questão da divulgação, né? Igual o Miguel falou lá no começo da divulgação da série, acho que a primeira coisa que saiu era a sinopse da série. Eu lembro que eu e a Manu, a gente viu, a gente até, tipo, achou engraçado quando a gente colocou no Twitter. Aí depois veio saiu uma lista do elenco, e por final saiu o trailer, né? Tipo, e foi muito em cima também, faltou, tipo, assim, pouquíssimo tempo. Mas isso acho que foi uma coisa que a gente comentou no episódio de Ginger Heights, que é ou nos cinemas, alguma coisa assim. A divulgação de musical, geralmente, é meio fraca, né? Tipo assim, Jamie, pelos trailers que eu vi, pelo menos, você não tem a impressão que vai ser um filme musical. Tipo assim, você entende ali e tal. Tipo, quem conhece a história sabe que vai ser musical. Tem algumas músicas, mas meio que parece que, tipo, é trilha sonora, sabe? Não parece que é um filme musical. E a gente falou sobre essa fórmula de, tipo... que parece que é meio escondido, assim, tipo, ah, se não é uma mamia da vida, que todo mundo sabe que vai dar certo, não importa se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto, é, parece que eles vão meio que escondendo, né, tipo, In The Heights, a galera tava com um hype muito alto, e acabou, tipo, que na bilheteria em si não foi tão alta, assim, acabou dando uma patinada, é, mas Shin Megami eu achei até engraçado agora, porque, tipo, o elenco é um elenco muito forte, tipo, tanto pra gente que já assistiu série, tipo, lá dos Estados Unidos, como lá dentro mesmo, né? São uma galera que tem um nome de peso. E estranho isso de não ter uma divulgação, assim, tipo, massiva, ou de não estarem comentando. Eu vejo pouca gente comentando sobre a série, falando sobre ela em si, até, tipo, assim... É, desde, tipo, lá fora, como aqui dentro, assim, eu acho que tá sendo uma coisa muito apagada. E, sei lá, quando gasta uma verba muito grande em elenco, né, eu esperava uma coisa, tipo, assim...
É, mas eu acho também é uma questão também, acho que de boca a boca, né? Acho que a Apple, ela considera que a galera vá assistir e vai passar pra frente. Porque eu lembro que quando eu comecei a assistir Ted Lasso, eu assisti Ted Lasso na exibição certinha. Isso foi um ano atrás, quase... foi em agosto, acho que a série estreou. E a galera só foi ver... eu só fui ver a gente comentando de Ted Lasso na época do Globo de Ouro do começo do ano, porque a série começou a ganhar mais uma, mais uma visão, mas tipo, a galera começou a meio que se tocar que a série existe, e como eram episódios curtinhos, eu imagino que Smigadoon também vá nesse mesmo caminho, eu espero, né, esse ano talvez não no Globo de Ouro, porque o Globo de Ouro tá aí, tá meio queimado, né, com o pessoal.
Não vai acontecer,
né? E eu não sei se talvez se a série talvez teria uma força pra chegar até o ano que vem, no próximo Emmy. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vale também muito de boca a boca, das pessoas irem falando e divulgando. E eu sei que também tem muita gente que ainda tá acostumado no padrão da Netflix de ver todos os episódios de uma vez. Então talvez as pessoas talvez deixem a série chegar... Ah, tem a temporada completa, vou assistir tudo de uma vez. Porque acho que Smigadoon seria uma série que dava pra você ver em um dia, por exemplo. Só porque são episódios de 30 minutos, né? E são 6 episódios. Dá pra você gastar umas 3 horas. É basicamente você sentar a bunda pra ver em The Heights, né? São 3 horas que você vai assistir e você vai estar lá. Então, não sei. Acho que dá pra também esses dois caminhos, né? Mas seria bem legal se todo mundo mais gente visse na época que a série estivesse passando, né?
Mas agora que tu falou, me fez realmente perceber que isso é uma estratégia da Apple, né? Por exemplo, o The Morning Show, que é uma baita série. Tipo, incrível, assim. Eu acho que foi uma das minhas séries favoritas do ano passado.
Ou ano retrasado, né?
Mas agora a gente tá perdendo um limbo aí. Isso. E eu lembro que, tipo, eu não via ninguém falando. E aí, quando chegou no Emmy, a galera deu aquele burburinho novamente. Aí a Jennifer perdeu,
mas
né?
Mas perdeu pra uma pessoa bem legal,
fiquei muito feliz,
né? Uma pessoa que valeu a pena também, né?
E aí... É, então, e agora a segunda temporada, tipo assim, tá todo mundo muito ansioso, eles lançaram, tipo, um trailer ali, mas a galera não comenta, eles, tipo, não eles estão tipo assim, ah, vamos lançar, vamos ver o que a galera acha. E se alguém quiser, tipo, eu só vi Ted Lasso porque a Manu encheu o saco no Twitter, e aí eu assisti, e eu comecei, acho que na quinta, eu terminei isso na sexta de madrugada, falando, eu quero fazer parte desse time, e eu quero jogar futebol a partir de hoje, então acho que... Eu acho que pelo elenco, assim, acho que valeria a pena investir
aí,
um pouco,
né,
assim,
gente,
de divulgação.
Dica, quando saem os episódios de Smigadoon, vai no Twitter, marca a BM, comenta, bora ajudar essa série maravilhosa a ser renovada, a ganhar audiência sobre isso. Não sou assim, sou uma pessoa objetiva. Mas antes de terminar, eu queria falar de algo que precisa ser elogiado, precisa ser enaltecido, que é o quê? A dublagem e o elenco de Smigadoon. Né, porque não podemos deixar esse episódio sem falar dessa maravilha. Porque, para quem não sabe, a série foi dublada com as músicas também adaptadas para o português. O que é algo bastante raro se você não é um musical da Disney. Né? Então, eu fiquei muito feliz de ver isso. E nós temos um elenco de dubladores muito bacana. Nós temos o Duda Ribeiro no personagem principal do Josh. Que ele já fez vozes... do Batman em vários desenhos, ele já fez o Sweeney Todd, ele figurinha carimbada. Temos a Eve Side na Cecily Strong, na Melissa, né? Que ela é quem? A nossa querida Serena van der Wittsen. Ela é a Barbie atual, ela é a Arlequina atual, ela é várias pessoas, porque ela é assim, versátil, né? Perdida nas personagens. Nós também temos um elenco maravilhoso, tem Márcia Coutinho, tem todo mundo, tem a nossa amiguíssima Gabi Porto fazendo ponta também, então... Maravilhoso! Eu estou apaixonado por essa dublagem. Se você tiver a oportunidade de ver dublado, veja também, porque está maravilhando. Dê esse apoio à nossa cultura brasileira, as versões boníssimas, maravilhosas do Gustavo Andrzejewski. E é sobre isso, gente. A valorizar a dublagem, dublagem é a coisa mais linda. Amo, amo, amo.
E é isso.
Tudo que o Jack termina de falar, isso, né? E é isso.
É ele.
Intervenção, né?
Brasil. Mas eu acho que no geral a gente, assim, a série é muito boa, galera. A gente realmente recomenda. Acho que tem um selo perdido nos musicais de recomendação, de qualidade. E realmente, quem tiver a oportunidade de assistir, tá na Apple TV. Então vamos correr atrás pra ver. A série é realmente muito boa, seja na versão original, seja na versão dublada. E acho que pode ser que depois que tenha realmente saia todos os episódios e venha um boca a boca do final da série, e caso ela consiga ter força para chegar em algumas premiações, também ela vai crescer bastante. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez ao Miguel por ter aceitado participar com a gente. Foi um papo super maneiro. As portas estão sempre abertas, caso você queira voltar. A gente falou de Jamie lá no começo do episódio. Acho que foi antes de começar a gravar. Mas estamos aí quando sair Jamie na Amazon Prime Video. E é isso. Muito obrigada.
Obrigado vocês pelo convite. Foi maravilhoso. Tô vendo aí que agora a gente vai ter muitos musicais ainda pela frente, né? Musicais, filmes com música, que acho que são muito foco agora, né, das plataformas, que são coisas que valem a pena você investir. Eu acho que eles perceberam que vale a pena investir, porque vem uma fanbase muito grande, talvez não tão unida, mas mais grande, né, e é isso. Obrigado pelo convite. Podem me acompanhar lá no Twitter também, meu perfil é MP Morales, estou lá sempre falando besteira, né, como sempre já falei no começo. E pode vir em musicais, que a gente tá aí, pronto pra alguns, pra memes e pra qualquer outras coisas que fazem a gente dar uma risada, né, nesse mundo caótico que a gente tem vivido até hoje, né? Então, obrigado, gente.
Obrigada, Miguel. É isso, galera. Um beijo. Até o próximo episódio. Uhul, tchau.
Tchau.
Tchau.